Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia a todos os servidores e servidoras municipais. Bom dia a nossa presidente Carminha Soares, que está hoje na apresentação do programa.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os servidores públicos municipais de Patos e região.
Pois é isso, né? Um bom dia especial aos companheiros de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamé de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório, aos companheiros e companheiras de Quixaba, Cacima de Areia, Passar, Gerente Baraúna e Salgadinho, Assunção. Um bom dia também especial aos companheiros de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueiras e Olho d'Água. E um bom dia especial aqui para todos os companheiros e companheiras de Patos, né, que estão em greve por tempo indeterminado em virtude da intransigência do prefeito Dinaldinho do PSDB. Mas, Carmi, essa semana foi realmente de grandes mobilizações aqui por parte do Sinfemp, né? Porque, como tínhamos deliberado no dia 20 de março a nossa greve, na grandiosa assembleia realizada no auditório da Associação Comercial de Patos, logo depois de sairmos de uma audiência com o prefeito Dinaldinho, onde não atendeu a nenhuma das nossas 10 reivindicações, as categorias presentes, com exceção dos professores, deliberaram a greve por tempo indeterminado. E nós deixamos justamente para iniciar a greve no dia 5 de abril, né, logo depois da Semana Santa, e tivemos essa greve, né, iniciada na última quinta-feira, que na verdade foi um grande ato, né, que realizamos aqui no município de Patos. Então, fizemos atividade na quinta, né? Fizemos na atividade também na última sexta-feira, né? Nesses dois dias de greve, mas podemos dizer assim que a greve ela já se torna vitoriosa em virtude do grande número de servidores do quadro efetivo do município que aderiram a esse desafio, né, que está sendo colocado aqui para todos nós, para reverter a situação das condições de trabalho e de salário dos servidores de Patos.
Gonçalves, nenhum servidor queria fazer essa greve, mas pelo o que foi apresentado pelo prefeito de Patos, para que a gente pudesse levar para a categoria, foi levada a entrar nessa greve, e nós vamos, estamos aí, né, com os servidores realmente mostrando a realidade do seu dia a dia no serviço público. Alertar para que a população veja que os servidores públicos municipais de Patos estão em greve, não porque eles não querem trabalhar, eles querem servir essa população como sempre serviram e vão continuar servindo até o final de sua carreira. Mas para isso eles têm que ter condições de trabalho, têm que ter uma vida digna, porque você está há 3 anos com seu salário congelado, dentro de uma repartição que não tem condições de trabalho, que não tem papel higiênico, que não tem um sabão para você lavar a mão. Quer dizer, você atende a população precariamente, e essa população sai reclamando de quem está lá na ponta. Então, o que nós queremos é respeito, né, da gestão, para que a gente possa atender bem essa população e não estar levando a pancada. Porque quem sempre leva a pancada é o servidor que está lá atendendo aquela pessoa. E eles não é culpado, eles estão ali dando sangue, né, fazendo da sua vida aquilo ali, sem ter condições de trabalho, porque nós estamos vendo aí, dizendo que está pagando isso, que está pagando aquilo, quando na realidade não está pagando nada, e as condições de trabalho dos servidores em todos os locais são terríveis.
Pois é, nós já estamos aqui também com a presença do doutor Alexandre Oliveira, um dos advogados do nosso Sinfemp, né, que está acompanhando de forma brilhante, né, juntamente com o doutor Damião Guimarães e doutor Alex Duarte, toda essa peleja, né, que estamos travando aqui no município, no tocante ao aspecto jurídico. E inclusive, essa semana nós tivemos também essa surpresa, né, que a prefeitura pediu a ilegalidade da greve, inclusive numa instância errada, equivocada, ou seja, era para entrar com essa ação no Tribunal de Justiça da Paraíba, de acordo com o que determina, inclusive, o STF, e, no entanto, entrou aqui, foi no Fórum de Patos. demonstrando realmente a dificuldade, né, que essa gestão tem de lidar com os direitos, né, dos servidores e servidoras. Né? Então, doutor Alexandre, bom dia. Nós vamos inicialmente falar um pouco da greve, em seguida nós vamos entrar nessa questão do jurídico, mas aí deu seu bom dia aí para todos os ouvintes do programa Sinfep para Todos.
Bom dia a todos os ouvintes, sócios do Sinfep. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês e renovar o nosso compromisso em defender os interesses do sindicato, né? Que tão necessário para a efetivação dos direitos dos servidores, né, dos trabalhadores.
Pois é, então eu vou aqui colocar apenas para conhecimento de todos, só para relembrar um pouco, né? Qual a pauta que foi entregue ao prefeito Dinaldo Medeiros Wanderley Filho, que inclusive, Carminha, na audiência que ocorreu no dia 20 de dezembro lá na prefeitura, ele simplesmente, né, inclusive fizeram as gravações de toda a audiência sem sequer comunicar a gente, né, que estava sendo gravado. Então veja o perfil dessa gestão. Tudo bem, o que eu falei, o que falamos, o que eu falo aqui, o que eu falo na rua, né, o que eu digo na imprensa é para todo mundo saber mesmo, né? Eu quero que, na verdade, chegue ao prefeito mais rápido, né? Como ele grava, eu tenho certeza também que de vez em quando, né, ele dá uma escutada, né, no que realmente ele fez no dia da audiência, né, que não atendeu nenhuma das reivindicações e ainda teve a ousadia de dizer que tinha atendido 7 reivindicações nossas. E para completar a situação, a própria Secretaria de Saúde emite uma nota dizendo que já chegou a 9 reivindicações atendidas. Daqui a pouco, das 10, eles vão atender 15, né? Até as que não existem. Então é querer brincar com o servidor público, é querer brincar com a nossa luta, é querer brincar com as direções, né, os companheiros que compõem, inclusive, a direção do comando de greve, a direção do Sinfep, é querer brincar com a nossa assessoria jurídica, mas é querer brincar com os servidores, né? Porque é aquela velha questão, o prefeito não está falando a verdade, e ele precisa falar a verdade, que ele não está falando, porque a coisa é tão clara, é tão óbvia, que quando ele falou que eu atendi 7 reivindicações, eu digo, vamos lá para a Assembleia para o senhor falar que atendeu aí 7, ele disse, não, não vou não, eu digo, o senhor não vai, porque na verdade não atendeu nenhuma, né? Então essa forma de gestão é uma gestão desastrosa, sem rumo. Até agora essa gestão de Dinaldinho não disse para que veio, a não ser contratar e comissionar sem concurso público. Né? Aí ele está dando esse recado. Agora, ela não disse para que veio ainda para os servidores públicos, ela não disse para que veio ainda para a população, porque a população está sofrendo com as péssimas condições da educação, da saúde, de moradia, de saneamento básico, de iluminação. Quer dizer, se você for realmente fazer uma visita aqui no município de Patos, você vai encontrar só problemas que não estão sendo resolvidos, né, pela gestão municipal. São galerias estouradas, é o mato tomando conta da cidade, certo? É a questão da falta de iluminação pública, os buracos tomando conta dos nossos bairros, né? Então, essa situação, a cidade praticamente parada. Então, não está diferente de você que está aí na comunidade para nós que estamos, na verdade, no serviço público no dia a dia. Então, lembrando aqui as 10 reivindicações, Carminha. Primeira, revisão salarial geral de 20% para os servidores. O prefeito disse que não poderia conceder em virtude do índice prudencial e da lei de responsabilidade fiscal. Ora, como é que ele vai reduzir esse índice prudencial, baixar esse índice prudencial, se ele contrata e comissiona todo dia sem concurso público? No mês de janeiro tinha 900, agora no mês de fevereiro já tem 1.188, ou seja, 473 cargos comissionados, isto mesmo, e 775 contratados, isso mesmo, que totaliza 1.188, fora, vale salientar isso, a empresa que ele contratou.
Terceirizada.
A terceirizada, que é uma tal aí de Maranata, né, que ele está contratando aí, na verdade, pagando, inclusive, salários superiores a esses que estão no Sagres. Então, nós Gonçalves, podemos chegar aí, inclusive, a mais de 1.600 servidores novamente. Então vamos aguardar agora os sagres do mês de março e inclusive vamos saber quantas pessoas têm contratadas por essa empresa.
Olha,
então,
a gente olhando o edital vai saber quantas pessoas eles contrataram. E tem mais um nessa firma, você tem direito a uma cesta básica, você tem direito a aquele servidor, um auxiliar de serviço, aquele pedreiro, o servente de pedreiro, tem direito a uma cesta básica, enquanto os servidores públicos municipais de Patos, nenhuma uma revisão de uma gratificação, ele disse que não pode dar. Outra questão, Gonçalves, ele não apresentou nenhuma contraproposta para que pudesse dar esse reajuste salarial, disse que não tem como dar, porque a lei de responsabilidade fiscal não pode dar, apesar de eu ter dito a ele que tem uma lei que faz da revisão geral, né, que está na Constituição, que todo mundo tem que ter todo ano essa revisão geral. E o que ele falou? Não, a gente não pode, porque tem outra lei, que é a de responsabilidade fiscal. E eu quero saber se ele vai ou não fazer esse reajuste, colocando contratados e comissionados do jeito que está. Se ele colocasse para fora só os comissionados, não precisava nem os contratados, porque os contratados, muitos estão trabalhando, poderia dar um reajuste de 20% para todos os servidores que estão aí buscando há mais de 3 anos com seu salário congelado.
Pois é, na verdade é só empurrar com a barriga a situação, porque é uma grande contradição ele dizer que fala de índice prudencial, fala de lei de responsabilidade fiscal, se na verdade é ele que está descumprindo, é ele que está descumprindo isso aí. A segunda proposta nossa é a implantação da insalubridade para os auxiliares de serviço e merendeiras, e ele está colocando aí que vai contratar um perito de sua confiança. Eu quero mesmo ver qual vai ser esse perito. Mas nós já recolhemos as procurações das companheiras auxiliares de serviço e merendeiras e estaremos acionando a Prefeitura na Justiça essa semana ainda. A implantação das progressões horizontais e verticais dos servidores da saúde, mais de 500 servidores, os mais prejudicados são os agentes comunitários de saúde, que têm mais de 20 anos, e aí, depois de toda a festa lá no Rivaldão, afinal, a segunda festa, né? A primeira ela anunciou que iria pagar o 14º salário. Passou 10 minutos sendo aplaudido. No meio de outubro, até agora não pagou. Agora, outra promessa, né? Dizendo que os tablets, que é do governo federal, o equipamento de proteção individual entregou incompleto, certo? E para ter uma ideia, entregou uma pasta de 60 gramas, que é o protetor solar, né, para o agente de saúde e o agente de demias utilizar. Vai dar para usar só de manhã, porque um creme daquele, né, 60 gramas, realmente não tem nem lógica. É só para fazer a propaganda mesmo. Os coletes dos agentes de combate às endemias não vieram com o nome de agente de combate às endemias. As camisas, aquelas camisas da cor de caixão de anjo, azulzinho bem claro, né, na verdade, ele também não colocou nem identificação. Parece essas camisas dos mototaxistas. Certo? Mas só que não tem identificação. Não entregou bota aos agentes de combate às endemias, não entregou bolsas, né? Então não está garantindo realmente o equipamento de proteção individual completo e nem tampouco o fardamento, né? Então essa questão das progressões horizontais e verticais, né, está deixando de lado, que é o principal, que vai favorecer nossas aposentadorias, certo? Que está cumprindo o plano de carreira e salário da saúde, e no entanto ele não está fazendo nada disso, né? Mais uma vez, né, se reuniu com o Sindax, né, e o pessoal aplaudiu. Não sei porquê, eu não estou entendendo realmente esses aplausos, porque as coisas não estão acontecendo da forma que está sendo divulgada. E é interessante que ele entra com as ações e está arguindo, né, alegando assim, coloca as matérias nos portais que são plantadas pela prefeitura como se estivesse atendendo. Então é importante, você agente de saúde, e você, agente de endemia, vocês sabem que não tem condições de trabalho, vocês sabem, especialmente os agentes comunitários de saúde, que os mais prejudicados são vocês que não têm essa implantação das progressões implantadas, porque há uma categoria mais antiga que tem mais de 20 anos no serviço público aqui do município, né? A outra questão é o descumprimento, né, Carminha, por completo do plano de carreira e salário da saúde.
Gonçalves, isso aí é o que eu mais bato na tecla, porque se esse plano tivesse sendo cumprido, esse reajuste salarial estaria sendo feito, as progressões estariam sendo implantadas, tudo o que lá diz, né, que tá, o conselho de acompanhamento do plano estariam funcionando em plena convicção, tudo estaria sendo feito, os servidores estariam em pleno gozo de seus direitos, porque não tem só esse direito no plano, né? Se a gente for estudar, tem muito mais.
A outra proposta é a isonomia salarial entre servidores da mesma categoria. Ele foi propor, que eu já disse antes, tirar de uma merendeira que ganha 200, tirar 50 para passar para outra que ganha 100. As duas ficaram recebendo 150. É brincadeira, né? Porque ele não tira do salário dele. Por que ele não tira do salário dos secretários? Por que ele não reduz os contratados e comissionados? Né? Devia fazer isso, mas não faz. Quer tirar de quem já não tem. É, a entrega do EPI, como eu falei anteriormente, o pagamento dos precatórios, os precatórios de 99, está sendo feito o depósito, mas desde 96 que a gente propôs na reunião lá negociar, ele não quis negociar. Né? A realização de concurso público para 1.000 vagas, né, porque está comprovando aí que precisa de 1.000 vagas aqui em Patos, mas ele quer fazer o concurso à prestação. Eu nunca vi um prefeito para gostar de fazer as coisas mais à prestação do que isso. Né? Eu acho que quando ele foi menino, ele deve ter comprado muita coisa assim à prestação, mas não que sempre foi rico, né, nem empresário comprar prestação, só a gente que é trabalhador mesmo. Realização de concurso público, né, o plano de carga de salário para as categorias que não tem, não tem nem perigo de ele encaminhar isso aí, a não ser retirando direito nosso. Contra o assédio moral no local de trabalho e condições dignas de trabalho, como você falou, Carminha, anteriormente, não tem nada. Gente, não tem nada. Não tem vassoura, né? Não tem material de limpeza. Né? Você vai na praça, essa situação com as gareis. Você vai na garagem municipal, você enfrenta a mesma dificuldade. Você vai na unidade de saúde, enfrenta a mesma dificuldade. Você vai na escola e na creche, enfrenta as mesmas dificuldades. Está um caos, né? Um caos. É, o pagamento do incentivo adicional, cadê o incentivo adicional? Mandou um projeto de lei para a Câmara, foi retirado porque estava completo de erros, inclusive colocando metas que são difíceis de serem cumpridas. O líder do governo retirou o projeto, né? Estamos aguardando aí reunir. Né? Inclusive, a gente vem participando efetivamente das sessões.
Aliás,
da Câmara.
Aliás, não foi só um projeto, foi dois. Foi o projeto dos ACE e ACS e o projeto do reajuste dos professores.
Dos professores, é.
Que estava
errado também.
Errado, e eu estou esperando ainda o líder do governo
eu sentar para que a gente possa corrigir. Exato. Eu nunca vi tanto erro de uma procuradoria jurídica do município como está sendo essa de Patos. Porque é um erro atrás do outro. É um erro atrás do outro. Na verdade, eu compreendo, né? Porque na audiência nossa, o prefeito estava aqui no centro, aí tinha o chefe de gabinete do lado e o procurador do outro. Os dois caras queriam falar, substituir o prefeito, e de forma autoritária. De forma autoritária. Foi que Carminho, inclusive, disse: eu quero que o prefeito fale. Vocês permitem que o prefeito fale? Então, veja bem, aquela velha questão. Quem mostra mais serviço aqui? Quem prejudica mais o povo aqui? Quem prejudica mais o servidor? Parece com a concorrência, porque um trazia uma coisa ruim e o outro trazia outra pior. Tá entendendo? E está nessa situação, companheiros. É uma gestão, como eu disse anteriormente, sem rumo. Sem rumo. Dinaldinho, em 15 meses, perdeu o rumo de administrar o município de Patos. E tem um velho ditado que meu pai falara, que pau que nasce torto, morre torto.
Gonçalves,
né? Então, eu não tenho mais, Carminha, perspectiva que essa gestão ela mude o jeito de administrar, entre aspas, que ninguém é de ninguém nessa administração. Sem rumo. A gestão anterior até que passou um tempo para perder o rumo. Perdeu, mas demorou ainda uns 3 anos. Essa daqui foi um ano e meio, antecipou a desgraceira, né, especialmente para os servidores públicos municipais de Passo e também para a população.
Gonçalves, outra questão que eu queria deixar aqui é sobre essa gravação. Nós queremos saber se ele realmente gravou o que foi discutido lá. Porque tudo que foi discutido lá, será que está nessa gravação que eles colocaram lá? Porque se eles colocaram só a fala dos sindicalistas, ele, na sua íntegra, o tribunal vai ver que nós estávamos lá pedindo uma coisa e ele negando. Dizendo, nós estávamos dando, pedindo que ele fizesse o esforço para que atendesse as reivindicações e os seus assessores, né, que estavam lá com ele, gritando até com o servidor, desrespeitando os sindicalistas que lá estavam. Era isso. Se ele realmente gravou, nós queremos que isso esteja dentro dessa gravação.
Poder sem os cortes.
Sem os cortes.
Sem os cortes. Mas ele não vai colocar.
É isso que eu quero. Se foi gravado, a gente vai saber que realmente se ele botou o que era para ser botado. Porque lá, o que nós falamos, nós dizemos em público. Nós falamos pedindo o que estava na nossa pauta e dizendo a ele que ele não estava atendendo, quando ele veio dizer que tem atendido 7 pontos.
E por último, a gente pediu aqui o pagamento do PEMAC. O pagamento do PEMAC, o dinheiro está em conta, o SINFEMP saiu da comissão porque constatou irregularidades no pagamento. A nossa companheira Francisca saiu da comissão, nós formulamos um ofício e o SINFEMP formulou a denúncia no Ministério Público Federal. Certo? Essa questão do PEMAC tinha irregularidades anteriormente? Tinha. E nós, inclusive, construímos uma alternativa que foi de pegar todas as atas de adesão, de pegar a relação de todos os servidores, quem tinha direito, quem não tinha direito, tudo direitinho. Quando organizou tudo, né, foi efetuado o pagamento. Agora, nessa gestão, volto de mantê-lo e simplesmente companheiros que são agentes comunitários de saúde, né, eu vou dizer o nome quando for o momento certo, estão querendo receber em desvio de função. Ora, eu, por exemplo, eu sou auxiliar de serviço. No meu local, eu recebo a insalubridade. Eu trabalho, por exemplo, na unidade básica de saúde. Então, eu sou auxiliar de serviço na unidade básica de saúde dessa, tenho direito à insalubridade de 20%. Mas, se eu for transferido, por exemplo, para uma escola para ficar lá na porta ou no portão, abrindo o portão, eu não vou ter direito mais à insalubridade, porque esse local que eu estou trabalhando agora não é insalubre. Então, a mesma coisa do PEMAC. O PEMAC é produtividade. Como é que você está produzindo na unidade básica de saúde se você está em outra entidade, você está exercendo outra função, você está em desvio de função? Mas simplesmente, companheiros, tem três agentes comunitários de saúde que estão teimando e querem receber. E aí nós formulamos essa denúncia no Ministério Público Federal. Antes disso, encaminhamos um ofício para o Conselho Municipal de Saúde, para o Ministério Público Estadual, para a Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria de Administração, para todo mundo, a gente está documentado. E por último, encaminhamos essa denúncia ao Ministério Público Federal. E nós esperamos que a Secretaria de Saúde do município pague imediatamente esse PEMAC, excluindo essas pessoas que não têm direito. Porque se for pagar com essas pessoas, estão incorrendo em grandes riscos, inclusive, dessas pessoas vão ter que devolver o dinheiro e vão responder, né, juridicamente, né, porque não tem direito a receber. Essa que é a grande questão. Então, por isso que tem alguns companheiros aí que falam, não, o sindicato entrou com ação, às vezes nem é um sindicato, Zé Gonçalves entrou com ação. Nós entramos com a denúncia do Ministério Público para moralizar o pagamento do PEMAC em paz, porque hoje quero desmoralizar, certo? Por isso que nós saímos da comissão, mas não saímos da luta. Nós vamos realmente insistir realmente nesse aspecto do pagamento do PEMAC imediatamente, porque o dinheiro está aí, receber as 6 parcelas, é o terceiro ciclo, tem que pagar imediatamente. Agora, que exclua essas criaturas que querem receber e estão em desvio de função. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical com o Gilberto Gil, certo? E em seguida a gente volta aqui com o programa Sim Feito para Todos, a apresentação de Zé Gonçalves, Carminha Soares e também do nosso assessor jurídico, doutor Alexandre Oliveira. Oh, a pé ou de avião.
acompanha. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Costuma falhar,
andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, andar com fé eu vou, e nós estamos andando com muita fé, estamos fazendo uma greve com muita fé, com muita coragem, com muita determinação, consciente do nosso papel de sindicalista, sindicalistas estes que, acima de tudo, está ao lado dos servidores e não ao lado dos prefeitos, como muitos sindicalistas, entre aspas, fazem aqui em Patos e nos demais municípios da nossa base territorial. Mas, na verdade, deu a bexiga nessa prefeitura. Deu a bexiga nessa prefeitura. O que tem de instauração de procedimento administrativo não é brincadeira. Agora, constituíram uma comissão. Heraldo Brito Guedes, Olávio Chaves de Andrade, esse Olávio aqui foi um que está beneficiado com a progressão horizontal e vertical, a progressão HIV, porque ele trabalha no setor pessoal, ele mesmo coloca, né? Ele resolve a vida dele lá. Os outros 500 servidores não tem não, mas ele tem. E Robson Soares Souza, que também é da Secretaria de Administração. Então, essa comissão aqui de sindicância abriram mais de 40 procedimentos administrativos. Agora, inclusive, doutor Alexandre, está colocando aqui o seguinte: a Comissão Permanente Disciplinar da Prefeitura Municipal de Patos, Estado da Paraíba, representada pelos servidores assinados no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 1244-79, que é a lei, é o Estatuto do Servidor Público de Patos, e da Portaria 361-2018, de 12 de janeiro de 2018. Instaurar procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta do servidor, não vou dizer aqui o nome, sob fundamento legal, artigo 215, artigo 211, inciso 1 da Lei 1244-79, e em analogia ao artigo 132, inciso 3 da Lei 8.112-90. O meu pouquíssimo entendimento é que a Lei 8.112-90 é a lei que trata do regime jurídico único dos servidores federais. E eu tenho quase certeza, doutor Alexandre vai colocar aqui, que essa lei não pode, não cabe aqui para o município de Patos. Tem que ter uma lei municipal. Tudo bem, o Estatuto do Servidor Público, tudo bem, mas você pega uma lei federal para prejudicar a gente. Então veja bem a ânsia desse povo, a ganância desse povo em prejudicar o servidor. Você, servidor público, que receber essa notificação, assine, date as duas vias, certo? E vá imediatamente ao Sinfemp, porque o advogado, um dos advogados do Sinfemp, doutor Alex Duarte, que trabalha no edifício Milindra, empresarial ali em frente ao Frei Damião, ele ficará responsável para acompanhar, inclusive, esses procedimentos administrativos, essas ações disciplinares, né, contra o servidor, né? Então, vocês estão observando que ele está judicializando tudo, tudo, porque tem advogado de todo canto. Nossa. Agora, quanto, parece ser o seguinte, quanto mais advogado, mais erros, porque o procurador do município entrar com a ação pedindo a ilegalidade da greve no Fórum de Patos já está dizendo a situação. É lamentável realmente essa situação, mas são, Gonçalo, na verdade, perseguições aos servidores públicos.
Eu queria só dar uma pincelada nessa aqui. Isso aqui vem do assédio moral, que uma das que ele disse que já está atendendo. O prefeito disse, eu já estou atendendo sobre isso aí, já está sendo aberto mais de 40 procedimentos. Então, o assédio moral, prefeito, que a gente queria que o senhor tirasse, é dos chefes contra os servidores, não abrir processo contra os próprios servidores que estão sofrendo o assédio moral.
Pois é. Nós vamos agora ouvir aqui o doutor Alexandre Oliveira, que ele vai falar para vocês aqui. Ele é o advogado, eu não sou advogado. E aí é o seguinte, vai falar aqui historiar aqui o início da nossa greve, os editais que foram, o edital que foram publicados, né, para a convocação da Assembleia, depois o comunicado da decisão da greve, foi tudo publicado, né, e os procedimentos que foram adotados, jurídicos, até o momento. E também, doutor Alexandre, sobre essa ação do pedido da ilegalidade de greve, que foi dada entrada em partes e agora já mudou, né? Pediu desistência em partes e já acionou o Tribunal de Justiça. Como você avalia toda essa esse histórico, né, de atividade do SINFEP no tocante ao campo jurídico?
Bem, Zé Gonçalves, a questão da greve, o poder público sempre teve interesse em o servidor não fazer greve. Ou seja, impossibilitar o exercício do direito de greve pelo servidor público. Tanto é que até hoje o direito constitucional de greve não foi regulamentado pelo servidor público. E quando o servidor público faz greve, e o poder público sempre utiliza a impossibilidade diante desse direito, da inexistência dessa norma complementar de integração da Constituição Federal. Porém, o próprio STF, né, no MI número 708 do DF, né, garantiu o exercício do direito de greve aplicando a lei da iniciativa privada, a lei 7.783/89. Ou seja, por analogia, existe um direito constitucional que estava sem poder ser exercido por mora do próprio Estado, que não regulamenta até de má fé um direito garantido constitucionalmente. Então, a partir desse MI, o mandado de injunção, passou-se a admitir de forma irrestrita, podemos dizer assim, o direito de exercício de greve. Desde que tenha motivos razoáveis para que o servidor possa exercer o direito de greve. E nesse próprio MI, colocou a questão da competência para conhecer e julgar as leis envolvendo a questão do direito de greve, e que a competência originária do Tribunal de Justiça é de cada estado, não vai para a vara da Fazenda Pública, o juízo de primeiro grau. Então, a competência, no presente caso, para conhecer e julgar a presente lide, é sim do Tribunal de Justiça da Paraíba, a competência originária. E o que é que se pode analisar, o TJ pode analisar em relação à questão do direito de greve? Ele não vai, o TJ não vai analisar, dizer as reivindicações, se são que o município deve ou não deferir ou indeferir os pleitos que foram feitos perante a administração pública. O que o TJ pode analisar é simplesmente a legalidade ou ilegalidade da greve, se a greve é abusiva ou não, né? Se deve pagar ou não os dias de paralisação. E também a questão do próprio regime de greve, se algumas atividades precisam de um percentual maior de, como são atividades essenciais, por exemplo, saúde, o percentual de servidores que devem estar na atividade, em nativa, seja porque a população, como é beneficiária dos serviços públicos, e podemos dizer assim que não tem culpa pelos atos da administração pública, né? Então, então, uma questão razoável, o cidadão ele não pode ser prejudicado e os serviços essenciais não podem ser paralisados, porque o serviço público são contínuos, eles não se paralisam. Então, a questão do percentual. E, durante, outra questão que pelo visto, é a questão da punição do servidor que faz greve. O servidor que faz greve, ele não pode ser punido, porque é um exercício de um direito. Um exercício regulado é um direito. Ninguém pode, da mesma forma que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, ninguém pode se prejudicar pelo exercício de um direito que a própria Constituição Federal garante, né? Então, não pode haver prejuízo para o servidor. Ele não pode ser punido, não pode responder a um processo administrativo disciplinar simplesmente em razão de usar um direito fundamental em seu benefício. Nós sabemos que é a única arma que tem o servidor público, é a greve. E a greve, o direito de greve do servidor público deve ser interpretado de uma maneira até mais ampla do que da iniciativa privada, porque nós sabemos que há um interesse do empregador de que o trabalhador volte a prestar o trabalho, o labor, porque quando há paralisação da atividade da empresa, ele deixa também de oferir lucro, diferentemente da administração pública, que não vai ter, podemos dizer assim, um prejuízo imediato, para que tente negociar o mais breve possível. Então, por isso que o Poder Judiciário deve interpretar de uma maneira que garanta o exercício do direito de greve, porque as condições pelas quais o servidor público está é diferente das condições pelas quais está o trabalhador na iniciativa privada.
Então, veja bem, essa situação dos servidores da educação, quem realmente paralisou as atividades foram as auxiliares de serviço, merendeiras, técnicos administrativos, o pessoal de apoio, né, da Secretaria Municipal de Educação. Quero aqui, inclusive, parabenizar a iniciativa do professor Ariane, da Escola da Maçonaria, no Jardim Europa, aqui em Patos, que fez, inclusive, doutor Alexandre Carminha, um trabalho com os alunos educativo, tratando a questão da cidadania, né, da limpeza, da merenda, das condições dos espaços, né, existentes nas escolas. Então, um trabalho importante. Parabenizar aqui o professor e lamentar alguns professores, entre aspas, que estão se submetendo a uma prática nociva ao movimento sindical, à luta dos trabalhadores. Tem professores aí em desvio de função, fazendo inclusive o serviço das auxiliares de serviço. É lamentável, né, uma categoria que parte para uma atitude dessa. Né? Inclusive, eu soube que tem merenda escolar sendo feita até em casas, em frente à escola. E tem professores, inclusive, aposentados, que lutava tanto, né, que brigava tanto, e agora está nessa situação. Então, lamentar essa situação aqui e alertar vocês, professores e professoras, a todos os profissionais de magistério. Um dia vocês irão precisar do apoio das auxiliares de serviço e merendeiras de Patos. E vocês já sabem a resposta qual será. Não tenho certeza que vão saber. Porque muitos estão acreditando, Carminha, nesse piso nacional que o Temer pode tirar a qualquer momento. E vocês só estão recebendo esse piso porque tem essa lei. Porque se não tivesse essa lei, nem os 6,81%, esse prefeito não iria dar, não iria conceder. Certo? Então é importante que vocês reflitam. Que vocês reflitam, a luta é de todos, a luta não é de uma categoria não. Quando os companheiros estão em greve, precisa do apoio, da solidariedade dos demais trabalhadores. Quantas vezes as auxiliares de serviço e merendeiras de paz não ajudaram aqui na greve dos professores? Porque quem mais fez greve em paz foi professor. E sempre teve a solidariedade das companheiras, dos companheiros, auxiliares de serviço e merendeiras. Então quero aqui lamentar e repudiar a atitude de alguns professores que passam a aceitar uma situação dessa. Ou seja, chega ao cúmulo da bajulação. A bajulação. E quero aqui parabenizar os professores que são conscientes, que estão realmente conscientes da luta das auxiliares de serviço. Porque só tem banheiro limpo, só tem merenda feita, só tem sala de aula limpa, só tem escola limpa, só tem pátio limpo, porque as companheiras estão lá fazendo o serviço. Então respeite o direito das auxiliares de serviço e merendeiras também fazerem a sua greve, né? Mas lembrando, nada melhor do que um dia atrás do outro.
Lembrar,
e diz que tem mais a noite no meio.
Lembrar as professoras que quando elas estão de greve, os demais servidores da escola não vão dar aula no lugar dela, não.
Pois é.
Né? Não vão dar aula. E outra questão. Se nós queremos chamar a atenção também da população para isso, porque a auxiliar de serviço, o vigia, o técnico administrativo, todos eles fazem parte da escola. A escola não é só o professor. E com essa greve, nós teríamos que estar mostrando isso. E muitas escolas estão fazendo isso. Né? Então, tudo bem, eles não estão em greve. Os professores não entraram em greve, mas eles não têm condições de trabalho. Como é que eles vão trabalhar se os auxiliares de serviço e os demais não estão lá?
E aí tem uma questão.
Não pode. Outra questão que está acontecendo, que a gente já foi denunciado também, é das enfermeiras, né? Que não podem ser substituídas porque tem a RT, que ela está lá, a responsável técnico. É ela.
Por uma unidade de
saúde. E não pode ser substituída por outra, porque essa pessoa que for substituir pode até ser punida, porque tem que ter esse RT, que quem dá não é a prefeitura, não. É o conselho. Então, alertar aí as enfermeiras que estão substituindo as efetivas, elas podem ser punidas por isso.
Inclusive, nós vamos formular essa denúncia no Ministério Público amanhã, porque nós presenciamos, por exemplo, a unidade de saúde Maurício Cajuais, que fica ali no antigo Baixo Meretrício. Os servidores foram transferidos para o Aderban, ali na beira da linha. A dentista veio lá do Verônica, no Alzani. Então, para funcionar, estão fazendo de tudo. Com contratado, comissionado, o pessoal mexendo lá em fichas que não tem o mínimo conhecimento daquela unidade de trabalho, né, daquele local de trabalho. Está acontecendo tudo isso. Inclusive, diz que tem até agente de saúde que está passando para o papel do recepcionista. Eu não sabia agora essa nova modalidade, né? Então, estão fazendo de tudo. Então, tudo isso, companheiros e companheiras. Primeiro, é importante nessa greve, Carminha, porque a gente sabe quem é quem no jogo do bicho, né? A gente sabe quem é quem. Quem, na verdade, são aqueles colegas de trabalho, os companheiros de trabalho, que são firmes com a gente, que são transparentes, que são solidários, que são amigos. A gente diferencia dos traíras. Eu cheguei, inclusive, em algumas unidades de saúde que teve servidor que saiu correndo. Tudo bem, eu acho que eu não estou tão feio assim, né? Ainda sou jovem, competente aqui, né? Estou na luta e tal, né? Um pouco assanhado, porque essa greve a gente não tem tempo para nada. Mas teve servidor que saiu correndo, mas acho que foi uma vergonha. Foi a vergonha de eu vê-lo trabalhando em plena greve. Certo? E aí, nós vamos realmente. Você tem um coração muito bondoso, eu também, é muito bondoso o meu, mas eu espero que esses servidores do quadro efetivo do município que estão trabalhando, eles não me procurem, certo? Para perguntar: e o aumento? E a insalubridade? E a revisão salarial? E as condições de trabalho? Porque eu vou repetir, procura Dinaldinho. Você não estava trabalhando enquanto a gente estava em greve? Porque essas pessoas não têm moral para cobrar mais nada do sindicato. Ah, porque eu contribuo com o sindicato, sou associado, tenho que lutar. Não, vocês têm que fazer a luta com a gente. Certo? Agora, o que tem também de servidor aí efetivo, infelizmente, trabalhando, é lamentável. Então, não vai resolver nada, não sei o quê.
Outra questão, Gonçalves.
É lamentável, a gente tem que deixar, mas é verdade.
Ninguém é obrigado a entrar na greve. A greve é voluntária. Mas você também não pode deixar que, por exemplo, eu estou numa unidade, todo mundo entra em greve, só eu fico lá. Quer dizer, isso aí é ser desleal com o seu próprio colega. A categoria que olha só para o seu próprio umbigo, ela não sai do canto, não. Ela vai evoluir, ela mesma. Mas para quem ela vai evoluir? Porque quando a gente quer ser melhor, não é para nós mesmos, não. É para o próximo. E quem trabalha na saúde, na educação, tem que ter esse pensamento. Que você está trabalhando para a população e não para você. Né? Ou você está lá no serviço público só por causa do salário, ou só por causa... não é. Então, nós temos que ser solidários com os outros. E se não tiver união, pode ter certeza, nada se consegue, né, nesse mundo sem ter a união.
Nós vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta aqui com o programa Sinfep para Todos, o programa mais quente do ano, com Zé Gonçalves, Carminha e Dr. Alexandre.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta
que não corre dá troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói amanhã desejada.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, nós vamos à luta aí com todos os servidores públicos municipais de Patos e da região. O Perzinho, inicialmente nós queremos aqui agradecer ao grande apoio que estamos tendo da população à nossa greve. Olha que nós já fizemos diversas greves aqui no município e nunca fomos assim tão apoiados, né, pela população como nessa greve dos servidores de Patos. Lembrando que os professores estão trabalhando normalmente porque já receberam os 6,81 do governo federal, as demais categorias que estão em greve. As enquetes que foram feitas em diversas rádios foi apoio de 99%. Continue assim, isso é uma prova do que eu falei antes. As mesmas dificuldades que os servidores de Patos estão enfrentando, as comunidades estão sofrendo aí o dobro. Essa é a verdade. Uma outra questão é essa ameaça de corte de ponte, que o doutor Alexandre vai falar aqui, essa punição do servidor e punição do prefeito. Olha, é o prefeito, na verdade, quem vai ser punido é o prefeito, daqui a 2 anos e meio. O que ele está fazendo com os servidores públicos de Patos? Nós vamos dar a resposta em 2020. E pode até dizer, não, mas porque o sindicato está fazendo política. Estamos fazendo política sindical. Todo prefeito ruim tem que ser derrotado nas urnas. E esse de Passo não é diferente. Se ele está fazendo isso, fez o ano passado, repete a dose esse ano, tem que ser derrotado nas urnas, companheiro. Essa que é uma questão central. Inclusive, os candidatos que ele defende aí, na verdade, vai defender esse ano, que é ano de eleição. Então, o servidor que tiver coragem de votar nesse povo, eu vou dizer o quê? Não tem mais o que dizer. Então é importante colocar isso. Nós definimos um calendário de funcionamento das unidades básicas de saúde. Primeiro lembrando que a UPA, o SAMU e o PA Maria Marcos estão funcionando normalmente. Na última sexta-feira nós fizemos um ato público em frente ao SAMU, muito bom. Os companheiros até agora não receberam nem as diárias, os motoristas nem condutores. Continua o sofrimento. Alguns companheiros têm coragem de lutar, outros não têm, mas a gente espera que um dia vocês voltem à luta, né? Porque parece o seguinte, cara, o motorista está na Secretaria de Saúde, mas quando é transferido para o SAMU, o cara se transforma. Sinceramente, eu não entendo essa situação. Mas nós vamos divulgar aqui o cronograma dos 30% do funcionamento das unidades básicas de saúde de Patos durante a greve. Tem esse calendário aqui de segunda até sexta-feira. É, vale lembrar que não vai fazer muita diferença porque a saúde está um caos, então essa greve está diferenciada em pouca coisa, né? Estamos mantendo os serviços essenciais, que é a UPA, o SAMU, o PA Maria Marcos, né? O Frei Damião também está funcionando, né? Mas aqui para as unidades de saúde e para a população tomar conhecimento. Amanhã funciona o DGA1, Maria Madalena, que é lá no Matadouro, o Adeban Martins e a Rita Palmeira, né? O Adeban Martins na Rua da Linha, a Rita Palmeira é aqui próximo à Escola Normal. O DGA2 funciona o Domiciano Vieira, o Pedro Firmino, o Itatiunga e o Dício Xavier. O DGA3 funciona o Arnaldo Torres, Roberto Oba, João Soares. E o DGA4 funcionará o Osman Aires, Evaristo Guedes, Geraldo Carvalho e Lauro Queiroz. Vale salientar que, como tem 41 unidades de saúde, a gente tem que deixar 30%, que dá em torno de 13, mas aqui, na verdade, já ultrapassou. Na terça-feira, as unidades que irão funcionar: Antônio Urquiza, Diego Cambuim, Manuel Pereira e Ernesto Soares, do DGA1. É, do DGA2, que vai funcionar na terça-feira: Liberdade, José Pio, Doraci Brito, Sebastiano Xavier. Do DGA3, que vai funcionar na terça-feira: Solô Medeiros, Horácio Nóbrega, Belmiro Guedes. O DGA4, que vai funcionar na terça: Carleuza Candeia, Ioiô Laureano e Metódio Leitão. Na quarta-feira, o DGA1, as unidades de saúde que irão funcionar: o Maurício Cajuais, o Verônica Vieira e o Walter Ares. O DGA2 funcionará na quarta-feira: Rosinha Xavier, Ana Raquel e Bivaulinho. O DGA3 funcionará na quarta-feira: o Aide Soares, Zona Rural, Ministro Hernando Sátiro e Nabor Vanderlei. O DGA4 funcionará na quarta-feira: Pedro Leandro, Maria Marques e Adebal Martins, porque o Maria Marques funciona a unidade UBS durante o dia e à noite é o PA. A quinta-feira funcionará as seguintes UBS, Unidades Básicas de Saúde: Maria Madalena, Deban Martins, Rita Palmeira, do DGA1. Do DGA2 funcionará na quinta-feira, o Domiciano Vieira, Pedro Firmino, Itatiunga e de Xavier. Do DGA3 funcionará na quinta-feira, Enaldo Torres, Roberto Oba e João Soares. E do DGA4 funcionará na quinta-feira, o Osman Ares, Evaristo Guedes, Geraldo Cavalho e Lauro Queiroz. Por último, na sexta-feira, do DGA1 funcionará o Antônio Urquiza, o Diego Cambuí, Manuel Pereira e Ernesto Soares. O DGA2 funcionará na sexta-feira, Liberdade, José Pio, Doraci Brito e Sebastiano Xavier. O DGA3 funcionará na sexta-feira, Solon Medeiros, Horácio Nobre e Belmiro Guedes. E o DGA4 funcionará na sexta-feira, Carleuza Candeia, Ioiô Laureano e Metódio Leitão. Isso aqui já foi entregue na última sexta-feira, na Secretaria de Saúde, para o prefeito e na Secretaria de Administração. Já está todo mundo notificado, registrado, avaliado, no tocante a esse cronograma aqui, para não prejudicar ainda mais a população. Mas a diferença, na verdade, é pouca, né? Então, doutor Alexandre, voltando agora para a questão aqui da greve, no tocante à questão jurídica, né? Pode ficar à vontade aí para a sua falação sobre essa questão de corte e ponto, né, e outros detalhes aí que favoreçam aí aos servidores públicos.
Bem, a questão do direito de greve não se refere apenas à questão de atraso de salário. O próprio STF diz que um dos motivos, né, que não autoriza a questão do corte de ponto é o atraso de salário, mas também outras condutas do gestor público que autorize o exercício do direito de greve. É bem clara na decisão do STF. Ele vai dizer que não se realizará o desconto se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justificam o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou empregador tenha contribuído mediante conduta recriminável para que a greve ocorresse. Então, dá margem, né, para que outras hipóteses, além do atraso de salário, né, possa legitimar o direito de greve do servidor público. Então, entendemos que para que a administração pública possa efetuar o desconto, primeiro tem que se ajuizar uma ação declaratória de ilegalidade de greve, né, sendo reconhecida a ilegalidade da greve, aí sim é necessária a intimação do sindicato para que o sindicato passe a cumprir a decisão. Se o sindicato não cumprir a decisão judicial, aí sim, a partir desse momento é que a administração pública está autorizada, né, a fazer o corte do ponto do servidor público. Inclusive, tem decisões recentes dos tribunais do Brasil, né, dizendo que é impossível, no caso, o corte do ponto, porque, em razão do direito de greve, a greve é uma falta justificada do servidor. Inclusive, decisões publicadas do TRF da Primeira Região, publicadas no dia 19 de março do corrente ano, 2018, que diz justamente que a administração pública não pode fazer, no caso, o desconto do ponto, porque a falta do servidor é justificada em razão do exercício do direito de greve.
Pois é, então, citar aqui para vocês, né, que desde o dia 2 de abril que a prefeitura tinha impetrado essa ação aqui no Fórum de Patos, pedindo a ilegalidade da greve, e eu recebi aqui a desistência, né, o procurador-geral do município, Caio Alves Coelho, pede a desistência da ação, né, justamente essa ação que estava tramitando aqui na quinta vara, que foi dada entrada de forma equivocada, porque tem que ser segundo grau, ele entrou num primeiro, né? Eu acho que isso é a ânsia para decretar a greve legal, mas não conseguiu, já se perderam por aqui. 1-0 para o Sinfem, 1-0 para os servidores. E, na verdade, ele vai entrar agora no segundo grau e nós vamos também contestar. Né? Nós vamos contestar. Então, nós queremos aqui parabenizar a nossa assessoria jurídica, a doutor Alexandre Oliveira, a doutor Damião Guimarães, a doutor Alex Duarte, que estão aqui no batente olhando 25 horas e acompanhando a nossa greve aqui em Patos. E essa grande descoberta, né, justamente do local indevido de entrar com a ação. Né? Até Zé Gonçalves, que eu não sei quase nada, eu tenho grande dificuldade. Não sou advogado, tenho essa compreensão que eu digo, não pode ser por aqui. Mas, de toda maneira, como a gente tem um jurídico muito bom, e imediatamente os companheiros descobriram. E aqui já pediram a desistência, né, dessa ação da ilegalidade da greve no dia 6. Né, dia 6. Então, é importante passar isso aqui para vocês.
Zé, a ementa da decisão aqui é bem clara a respeito da impossibilidade de desconto da folha do servidor, pagamento do servidor. Aí diz o seguinte: a falta decorrente de participação do servidor em movimento paraidista é considerada ausência justificada, a qual pode ser compensada, evitando-se desconto na remuneração. Certo? Então, a administração pública, pela decisão aqui que a gente tem como paradigma, a administração pública primeiro tem que oportunizar o servidor público para que ele compense os dias de paralisação. Caso ele não compense, assim é que ele pode efetuar o desconto. E nós sabemos que não pode haver desconto de servidor público sem o devido processo administrativo. Sob pena de a administração pública responder por danos morais, né? Porque o salário tem verba natureza alimentar. Então, o servidor público, a administração pública, para haver desconto de salário do servidor, primeiro ele tem que instaurar um processo administrativo dando ampla defesa e contraditória ao servidor para que ele possa se defender, sob pena de não ter validade o desconto efetuado e gerar, inclusive, a responsabilidade civil da administração pública caso haja algum dano ao servidor público, e eu entendo que é presumido, porque o salário ele é indispensável à sobrevivência do trabalhador e pode agravar a responsabilidade da administração pública caso haja cobranças, a inclusão do nome do servidor em banco de restrição de crédito, a título de SPC Serasa, protesto, tudo isso pode agravar ainda a conduta da administração pública.
Pois é, nós já estamos chegando ao final do programa, a hora hoje foi curtíssima, mas eu quero aqui, em nome do Sinfemp, parabenizar ao Ministério Público Estadual, porque entrou com 5 ações contra gestores anteriores e também o atual, num tocante à irregularidade no Patos Prévio. Parabéns ao doutor Alberto Cartacho, do Ministério Público Estadual da Paraíba, aqui da comarca de Patos. Eu acho que o Ministério Público está no caminho certo em agir pela transparência dos recursos públicos, não só em Passo, mas também nos demais municípios. Então, parabéns e mais uma vez agradecer aqui a presença, né, da nossa companheira Carminha, do doutor Alexandre, né, que abrilhantou hoje o nosso programa. Um bom final de domingo para todos. E amanhã, 7:30 da manhã, todos no Sinfem. Mais uma grande mobilização, mais um grande ato público. Vamos à vitória, companheiros.
É um bom dia a todos, né, e uma semana de vitórias para todos nós.
Bom dia a todos e uma semana abençoada, cheia de luz para todos nós.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada.
Acabamos de apresentar o programa Sinfente para Todos.